Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, público aqui presente, amigos que nos assistem pela TV Senado, que nos ouvem pela TV Senado e que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, é fora do tema que vou falar aqui, mas não posso deixar de falar um pouco sobre o tema que o senador Randolfo colocou aqui agora há pouco, sobre a questão da oportunidade que a crise nos traz. É certo que toda crise é oportunidade. Nós estamos agora, no Brasil, passando por uma dessas crises. Crise política, crise econômica, um prenúncio de uma... alguns já dizem que estamos em recessão. E eu creio que a oportunidade para avançarmos. O senador colocou muito bem aqui que nós vivemos basicamente de exportação de commodities. Hoje nós temos praticamente a nossa balança comercial estruturada na exportação de commodities. Eu diria que a nossa galinha dos ovos de ouro é isso. E eu creio que nós estamos cometendo um crime contra nós mesmos, um tiro no pé. Porque se a nossa galinha dos ovos de ouro é essa, devemos alimentá-la. Devemos cuidar para que ela produza mais. Mas, entretanto, senhor presidente, nós vemos de norte a sul no país uma precariedade muito grande na nossa estrutura, na nossa infraestrutura. E para que exportemos commodities é preciso baixarmos custos para sermos competitivos lá fora. Nosso país ele é continental, ele tem distâncias muito grandes. Nós temos estados, como cito como exemplo o meu estado, Mato Grosso, que para você levar uma carga de grãos de um ponto a outro, às vezes vai mais de 2 mil quilômetros. E com a estrutura rodoviária que nós temos, com a escolha desses modais de transporte que nós temos no país, em que optamos por transportar isso tudo sobre rodas, encarece muito. E aliado a isso, as condições das estradas, as poucas estradas, aliás, não é verdade? E nós competimos com países como Estados Unidos, por exemplo, que tem uma malha ferroviária 10 vezes superior à nossa. E que a tonelada de grãos que nós enviamos para a China, o custo nosso se torna muito alto. Embora nossas condições climáticas, embora a nossa capacidade de produção não sejam menores, nossas condições climáticas são até melhores, a nossa capacidade de produção não deixa a dever em nada, nós avançamos muito na produtividade. Mas esses gargalos infraestruturais, eles tolhem a nossa competitividade. Eu disse aqui há poucos dias, em determinadas regiões do estado de Mato Grosso, o produtor ele produz uma carga de milho e para levá-lo até o porto, ele gasta outra de frete. E com isso o país tem que fazer subsídio para que, com esses prêmios, e gasta quase 1 bilhão por ano para diminuir esses prejuízos, senão do contrário ninguém produziria. Então, foi esse parênteses que eu gostaria de fazer aqui sobre o que o senador Randolfo falou, porque foi muito oportuno. E estamos agora numa crise em que já está aí, que temos a oportunidade de levantar tudo isso. Até porque, quando se fala nessas operações, não estamos falando só de um problema policial, de um problema jurídico. Nós estamos falando de um país todo praticamente parando, porque essas empresas todas que estão envolvidas nessa Operação Lava Jato são as mesmas que estão, com a maioria das estradas, fazendo lotes de asfaltamento, e isso tem um impacto lá. E isso não se trata só de um caso moral ou de um caso policial, como disse, mas trata-se sobre a vida do nosso país. E essa crise é o momento de vermos tudo isso, de vermos o quanto, às vezes, por um fato isolado, o país todo fica à mercê. Então, senhor presidente, Começando então a minha fala no que eu tinha preparado, mas que tem a ver com isso, é justamente sobre esse momento em que o país está praticamente com a sua agenda focada só no assunto Petrobras. Não vamos diminuir a Petrobras, é a nossa principal empresa, empresa que já houve campanhas até da época de outros governos, um período mais sombrio em que se fazia uma propaganda, o petróleo é nosso, e aquela até com certo ufanismo. O certo é que o brasileiro tem um carinho especial por essa empresa. É certo que ela já foi, em determinado momento, até, eu diria, fator importante no debate eleitoral, onde a discussão era se privatizava, se não privatizava a Petrobras, e foi motivo de muita retórica. Mas ela está agora no momento em que falar da Petrobras não nos orgulha. Ou seja, a empresa que sempre nos orgulhou, nesse momento não é um orgulho falar do que está acontecendo ali. Então, senhor presidente, na conquista do Estado Democrático de Direito, o amadurecimento das instituições ele é um processo lento e gradual que a todo dia nos requer o mais austero cuidado e a mais pertinaz vigilância. Isso porque, nas sociedades em geral, assim como no ser humano em particular, os hábitos se constroem a partir da prática de atos reincidentes, que, por sua vez, alimentam um sistema de crenças e de comportamentos condicionados cujo padrão tende a se repetir. No que concerne à cultura política, quando se descuida do necessário balizamento moral, tal padrão se deturpa, o que não raro resulta na perda dos referenciais de legalidade e na sanha patrimonialista que teima estranhar-se na mentalidade e na postura de tantos agentes públicos do nosso país. Para resumir esse parágrafo, eu diria o afrouxamento moral, essa aqui é a verdade. Tal como ocorreu no escândalo do Mensalão, revivemos hoje, ante o escândalo da Petrobras, prontamente apelidado de Petrolão, mais um exemplo do potencial destrutivo da corrupção. Não bastasse o profundo desfalque financeiro, cujo fim não é nem possível divisar, e a perda do desempenho e da credibilidade da Petrobras no mercado, o complexo esquema de corrupção gestado e desenvolvido nos mais altos escalões da empresa ainda produz um efeito contraproducente do processo e do debate político. Desde que se afunilaram as investigações da Operação Lava Jato, a sensação que temos é que o debate público em nosso país gravita unicamente em torno desse mesmo tema. Verdadeiro samba de uma nota só, cuja plateia vai se dividindo em grau cada vez mais alto de acerramento. É certo que um assunto de tamanha magnitude e gravidade há de ocupar a pauta nacional e suas respectivas notícias devem ser amplamente divulgadas para a população. E cada vez mais, nesse sentido, concordo plenamente com o ex-presidente do Supremo Tribunal, que é agora aposentado, o ministro Aires Brito, ao afirmar que é preciso excomungar a ruinosa cultura do biombo do bastidor, pois a silhueta da verdade só se assenta em vestidos transparentes. O que considero pouco produtivo, para não dizer deletério ao país, é justamente o contrário. Falo da tentativa de se politizar o tema e desconectá-lo de suas raízes eminentemente jurídicas, penais e criminais. O que tenho percebido é um esforço em virar o jogo jurídico pelo argumento político ideológico. Verdadeira cortina de fumaça que nada mais é do que o improvisado biombo para esconder os delitos sob investigação. E aqui faço um parênteses, senhor presidente. Alguns senadores me pediram, e eu assinei a CPI da Petrobras, mas até espero que ela não saia. E eu explico por quê. As investigações do Ministério Público e da equipe do juiz Sérgio Moro, elas estão tão avançadas e estão caminhando, ao meu sentir, tão bem, que trazermos para essa casa novamente esse assunto só iria acirrar os debates ideológicos, políticos de cada lado, e talvez até estragasse o serviço tão bem feito que está sendo executado por essa equipe. Esse é o discurso que procura atribuir o regular desenvolvimento de um processo criminal à pecha de golpismo. Se, por um lado, entende que o país não deve parar e ficar à mercê do desfecho da Lava Jato, por outro, acredito que o caso requer a mais detida atenção e empenho das instituições competentes. E é por isso que eu repito, talvez politizar o caso atrapalhe mais o país do que ajude. O que se trata aqui é de cumprir o ordenamento jurídico, apurar e punir sob rigor da Constituição e das leis pertinentes todo e qualquer episódio de ataque ao patrimônio público, seja do mais simples funcionário ao mais alto funcionário. Os desvios daqueles que lidam com a coisa pública devem ser intransigentemente sancionados, do mais simples servidor ao mais destacado agente político, sem distinção. No Estado democrático de direito em que vivemos, todo se submete igualmente aos ditames da lei. Submissão permanente, ainda que apenas temporariamente, experimenta o poder aqueles que dirigem a nação. Nesse sentido, também considero descabida a tentativa de praticamente criminalizar os debates sobre impeachment. É certo que não há qualquer fato na investigação atual que liga a presidente Dilma à corrupção na Petrobras. E aqui faço mais um parênteses. Não a conheço pessoalmente, encontrei poucas vezes a presidente. Mas pela sua história, eu faço minhas palavras de um senador que esteve aqui, que agora eu me esqueço o nome. Eu não consigo enxergar as digitais da presidente nesse imbróglio todo. Não considero. E falo aqui, sou um parlamentar de oposição, mas não consigo ver. Sempre vi ela como uma técnica trabalhadeira e competente. Entretanto, senhor presidente, como disse, não podemos esquecer que o impeachment é figura jurídica prevista em nosso ordenamento. Trata-se de indispensável e essencial mecanismo de autopreservação da soberania popular. E como disse bem o senador Randolfo aqui, não se tem nenhum fato até agora que ligue a presidente a isso. Não houve, e nem de nenhum membro dessa casa. Está se falando que o Ministério Público vai apresentar uma lista. Mas, obviamente, se amanhã ou depois chegasse ao ponto de que foi ligado ao Planalto, está ligado, não devemos nos assustar. Porque a figura do impeachment, ela acontece todos os dias e talvez hoje esteja acontecendo em alguma repartição pública, porque o impeachment significa impedimento, que, trocando em miúdos, é o popular afastamento. Isso acontece no funcionário. Sou funcionário público há 20 anos e cansei de ver isso acontecer nas esferas onde, quando um fato liga um funcionário público, um servidor público a qualquer deslizes, ou mesmo que tenha apenas indícios, geralmente, sem muita cerimônia, sem muito constrangimento, se afasta esse servidor. Então, nós não podemos compactuar que nós tenhamos servidores de diferentes, eu diria, classes. Nós temos servidor público, seja ele presidente da República ou qualquer um outro. E pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Mas, repito, não vimos até agora fato que justifique. Agora, não temos como... As pessoas, e cada vez mais a população brasileira, ela está antenada com o debate político e às vezes já se adianta. Quando começa um fato desse, já se fala em afastamento, não é verdade? Enfim, não se trata de campanha revanchista, também não concordo com isso, de dizer que é uma campanha revanchista o terceiro tempo eleitoral. Eu acho que trata-se de tema institucional. Nós participamos de uma campanha em que o nosso candidato não foi eleito. E nós temos que respeitar as instituições democráticas, temos que respeitar o processo democrático, mas não podemos compactuar de dizer que está havendo uma manifestação política por parte dos partidos que não compuseram a base da presidente Dilma de que há um levante, um golpismo ou alguma coisa nesse sentido. Não compactuo com essa ideia. Até porque eu vou fazer uma meia-culpa. Eu acredito que nos tempos do presidente Lula, desde que o PT assumiu o poder, transitou em águas tranquilas, em céu de brigadeiro, sem uma oposição que fizesse, vamos dizer assim, que lhe desse trabalho. Porque eu vou falar uma coisa aqui, de quem tem experiência própria, porque iniciei a política praticamente, dentro do PT. Se fosse o PT que tivesse nesse momento, me perdoe o palavreado aqui, mas o couro estava comendo. Porque se tem uma coisa que o PT é competente, é fazendo oposição. Então, acredito, senhor presidente, que até o presente momento, que não há até o presente momento base para o impeachment da nossa presidente. Mas não posso, como disse, compactuar com a abominação em tese, o tolimento e execração pública dessa figura que faz parte da nossa Constituição, que faz parte do nosso arranjo jurídico institucional e exerce o mais encarecido papel moralizante. Senão, daqui a pouco, vamos começar a pensar que confundir as figuras constitucionais com golpe. E isso é confundir, isso não é ser honesto com a opinião pública. Eu acredito firmemente na Justiça Federal e no Ministério Público. Creio que o antídoto da corrupção é a efetiva aplicação da lei. Portanto, acompanhamos atentamente o desenrolar da Operação Lava Jato, mas não paralisemos os nossos esforços em prol da educação, da saúde, da segurança e de tantos outros temas essenciais para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Porque no momento que a gente ficar nesse samba de uma nota só, Petrobras, Lava Jato, nós vamos estar com o país praticamente parado. Eu me preocupo e até faço um apelo ao Palácio do Planalto que possa ter um plano B, vamos dizer assim, porque nós já sentimos que os efeitos, em Mato Grosso, por exemplo, eu já tenho notícia de que o principal corredor, que é a BR-364, um dos principais corredores, o avanço das obras de duplicação já começam a diminuir. Onde as empresas que estão lá, estariam arroladas nessa operação, e sabe-se lá por qual motivo as obras diminuíram a velocidade. E isso é a preocupação de que o país pare e fique só nessa agenda. E eu creio que essa casa e o próprio executivo têm uma responsabilidade muito grande. Porque nós não podemos nos esquecer de que os problemas existem em qualquer governo, mas nós temos que ver que esse momento diz sobre a nossa vida como país. Nós não estamos aqui sozinhos, nós temos competidores. O mundo hoje está mais do que competitivo, né? A tecnologia está numa velocidade imensa, as informações elas correm numa velocidade da luz, e todos estão sabendo, o mundo inteiro está sabendo, que nós estamos parados. Esse grande país está parado porque houve corrupção numa de suas empresas. E essa é a mensagem, senhor presidente, que fica aqui. E eu deixo um desafio aqui. Será que nós seremos capazes, como legislativo, de fazer frente a esse embate que nos apareceu, que parece que é um grande fantasma, mas que, na verdade, não é tão grande? Será que nós vamos conseguir, como parlamentares, dar resposta a esse povo que está com alta carga tributária, que está sofrendo e que ainda tem que, ao mesmo tempo, ver a sua classe política praticamente parada e tocando essa música repetitiva? Essa é a pergunta que eu deixo aqui. Muito obrigado, senhor presidente, e desejo bom carnaval a todos.